Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Marielle Rodrigues Correia. Ela é autora do livro Cartografia do Envelhecimento na Contemporaneidade, Velhice e Terceira Idade. Inicialmente, Marielle, eu queria saber como surgiu este projeto.
Esse assunto é um assunto antigo, né, na minha experiência acadêmica. Esse livro, né, ele deriva então da minha dissertação de mestrado, que foi defendida no programa de pós-graduação de psicologia da Unesp de Assis, que foi com orientação da professora doutora Sônia França. E o interesse por esse trabalho ele surgiu ainda na graduação, né, porque tive uma experiência de pouco mais de 6 anos, né, com a população idosa. Comecei ainda na graduação, quando eu era estagiária, né, das oficinas de psicologia, oferecidas dentro do projeto da UNAT, né, que é a da Universidade Aberta à Terceira Idade. Então, a partir dessa experiência, né, tive a possibilidade de me defrontar com várias possibilidades de envelhecimento, que eram absolutamente ricas e diversas, que me fizeram questionar, enfim, qual seria exatamente a face do envelhecimento,
Porque o
para
universo.
além daqueles cabelos brancos e das rugas na face?
Pois é, se trata de um universo bem diversificado, não é? Deixa eu ver aqui.
Exatamente. Hoje a gente percebe assim várias possibilidades, né, de se viver esse envelhecimento. Então foi basicamente essas questões que me guiaram nesse programa, né, dentro desse projeto, né, do mestrado. E veio a partir dessa experiência de grupo, ainda como estagiária, depois ajudei a coordenar essas oficinas, né? Então foram vários anos de contato com essa população idosa e que me fizeram questionar, como nos versos da grande Cecília Meirelles, né? Que espelho ficou perdido a minha face, também me questionava qual seria a face desse envelhecimento na atualidade, né? Quais seriam as expressões do envelhecimento na atualidade? Então, foi a partir desse contato, né, e desses questionamentos que surgiu a proposta, a ideia, né, de fazer, procurar realizar uma cartografia, ou seja, um mapa, um desenho, né, do que seria exatamente o envelhecimento na atualidade.
Atualmente, a forma da sociedade olhar para essa questão é diferenciada devido ao aumento do número de idosos. Isso é um fato ou é apenas uma impressão minha?
Olha, Oscar, é interessante você apontar isso, porque acho que assim como são diversas as experiências de envelhecimento, são diversos também, obviamente, os olhares que são dirigidos acerca dessa fase da vida. Um marco, acho que muito importante disso, né, foi ainda nos anos de 1970, né, quando a Simone de Beauvoir lançou o livro A Velhice, que é uma referência para quem trabalha na área, em que ela fazia ali se pretendia fazer uma denúncia, né, um livro denúncia para dizer exatamente da condição de abandono, de estigma muito acentuado da sociedade com relação aos seus idosos. E ela pretendia, então, pedia, né, ajuda dos seus leitores que auxiliassem a fazer a denúncia, né, dessa condição de abandono e dessa condição de isolamento dos idosos na atualidade, nos idos lá dos anos de 1970. A gente percebe que muitas coisas se modificaram, tanto que no percurso, né, desse livro, desse projeto, eu falo em velhice e em terceira idade, né, hoje a gente já percebe um outro lado, né, desse envelhecimento, que é a terceira idade, né, que aparece aí como uma fase, acho que talvez até intermediária entre a fase adulta e a velhice propriamente dita, né, que é essa velhice, que é esse pessoal que a gente vê, né, nos bailes, participando ativamente dos projetos, dos projetos das universidades que são direcionados para eles. A gente vê uma abertura, do mercado, uma abertura das políticas públicas, uma presença maior dessas pessoas. Com mais idade nas ruas, participando, enfim, de várias outras coisas, que mostra, de alguma forma, um pouco uma diferença, talvez, no trato social com relação a essas pessoas. Agora, isso não significa que os problemas acabaram, né? Muito pelo contrário. Às vezes, com o ideal de envelhecimento que se tem hoje, né, desse envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, etc., de realização de projetos que foram deixados para trás ao longo da vida, Aquela denúncia ainda feita pela Simone de Beauvoir em 1970, ela ainda permanece recente, né, quando a gente assiste ainda a muitos idosos abandonados em asilos, estigmatizados socialmente ainda, né, em diversas situações e ocasiões eu pude escutar diversos relatos, né, das pessoas que participavam dos grupos. Né? Ou seja, ainda a gente tem um lado muito interessante, de muita abertura, de muitas coisas novas acontecendo para a velhice, mas também ainda permanece muito estigma, mesmo porque está aí uma coisa um tanto quanto complicada, né, para praticamente todos os seres humanos, né, que é envelhecer, né? Tanto hoje que se procura evitar isso ao máximo, né?
Marielle, hoje são usados alguns termos como melhor idade, feliz idade, entre outros. Porém, existem críticas também a esses eufemismos. Como você avalia essa questão?
Olha, essa é uma questão muito, muito espinhosa e complexa, né? Porque é uma questão conceitual e, enfim, abre margem para diversos sentidos, para diversos conceitos e etc. É muito diferente, acho que a forma, às vezes, do que nós denominamos e, às vezes, a forma como as pessoas, como eles mesmos, os próprios idosos, se representam, né? Então, eu acho que o conceito de felicidade, melhor idade, ele vem dessa possibilidade que se tem hoje de viver o envelhecimento, em que, enfim, eles procuram resgatar esses projetos de vida, né, que foram, às vezes, por conta da criação dos filhos, dos cuidados, do trabalho, etc. Procuram realizar hoje, né? Então são essas pessoas que, enfim, que participam, como eu estava dizendo antes, né? Que participam de vários projetos e tal, e se denominam feliz, idade, melhor idade.
Desse modo, eles se integram socialmente?
Então, aí é que tem, assim, às vezes uma questão um pouco complicada. Assim, se integram, mas como acontece essa integração, né? Eu nunca me esqueço de uma pessoa, né, que participava do grupo. Ela dizia: olha, hoje é muito legal, a gente pode fazer diversas coisas, eu vou ao baile, eu tenho crédito no comércio. A gente vê diversas empresas de banco que oferecem empréstimos aposentados, etc. E ela dizia assim: bom, eu sinto isso, está ótimo, mas eu quero ser reconhecida também como cidadã. Né? Falta me reconhecer às vezes como gente, né? Porque ainda há um certo estranhamento, né, social com relação a essas pessoas. Ainda existe muito muito preconceito e às vezes a gente tem que tomar um pouco assim de cuidado, né, quando se usam algumas expressões, né, que enfim, que parece ser uma coisa muito feliz, muito boa, como de fato deve ser mesmo, mas que também, às vezes, isso fa falta ainda, eu acho que um acolhimento mais afetivo, talvez, eu diria, com relação a essas pessoas.
Nesse sentido, a solidão é fundamental?
Olha, a solidão, eu diria para você que ela está muito forte nas pessoas que estão em asilos, né? E que hoje são as casas de repouso, enfim. A solidão ali, ela é muito forte, ela é muito muito presente. Aqui na Unesp de Assis, tem um trabalho muito lindo desenvolvido por iniciativa de alunos da graduação, de pegar os idosos de asilo, levá-los para a universidade, levam para o cinema, levam para diversos espaços sociais, bailes, enfim, né? As pessoas que estão no asilo já há muitos anos e têm experiências sociais muito restritas. A solidão ali, ela é muito forte, ela é muito presente com relação àquelas pessoas. E enfim, eu acho que é uma questão assim muito complicada, que já enfrentaram, já chegaram até a enfrentar resistência a entrar em determinados lugares, né, porque, sim, eram muito idosos, ou estavam em cadeira de rodas, ou iam sujar o lugar, enfim, isso acontecia.
Na sua visão, Marielle, a sociedade brasileira está se preparando melhor para atender e cuidar dos nossos idosos? E principalmente quando nós pensamos na questão do transporte público, por exemplo?
Esse é um baita de um desafio para nós, né, brasileiros que sempre fomos acostumados a nos representar como um país de jovens, né? E, enfim, a gente sempre se orgulhou disso, né? De sermos um país jovem, um país que tem força, a força jovem, a beleza jovem, né? E quando a gente se depara, né, com essa questão de que nosso país está envelhecendo, né, que está vivendo mais e que a população está envelhecendo, isso passa a ser um tremendo desafio para várias questões, né, desde as políticas públicas, e a gente tem sim algumas coisas que procuram dar conta disso, como o Estatuto do Idoso, os conselhos, né, os conselhos que funcionam, pelo menos que a gente tem, eu tenho alguns contatos, os conselhos procuram dar conta disso também, funcionar, o Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual, enfim, estão sempre se reunindo. Agora, em questão de transporte público, eu já, apesar, né, acho que de se ter a gratuidade das passagens, né, no em nível assim municipal, né, das pessoas eles poderem circular livremente, eu te diria que eu não sei se o transporte público esteja preparado para isso. Porque até acho que algumas semanas atrás passou uma matéria na televisão denunciando as condições de total negligência mesmo, né, das empresas de ônibus, que às vezes não deixam os idosos entrarem nos ônibus, não deixam circular, se queixam. Isso também é uma queixa muito comum que a gente escuta entre os idosos aqui, né, que muitas vezes as pessoas se queixam, não cedem os lugares, não cedem, os motoristas também não gostam. Enfim, é um tanto quanto complicado.
Então o estigma permanece?
Ainda tem. A gente tem alguns movimentos muito interessantes, muito, acho que muito bons, né, que a gente vê acontecendo por aí, mas eu ressalto um pouco essa questão do estigma, porque às vezes eu tenho a sensação de que isso não aparece, de que isso não parece que não se deixa aparecer muito, mas isso acontece, né? Então a gente, enfim, ressalto e muito todas as questões de ganhos, né, que a gente tem atualmente, mas também não deixa de fazer essas críticas, né, desse estigma que ele ainda permanece. Agora, com relação à questão anterior, né, se estaríamos preparados? Olha, é um tanto quanto complicado, porque acho que hoje existe uma questão assim, né, de se ressaltar que a experiência de envelhecimento é boa. Hoje se pode fazer diversas coisas, que se tem acesso a muitas coisas, o que é assim extremamente interessante e louvável, né? Mas ainda tem um preconceito, uma questão muito difícil, né? Porque se cada adversário a gente deseja muitos anos de vida, né, isso significa que nós vamos envelhecer. Agora, a questão é: estaríamos preparados para dar conta, né, do nosso próprio envelhecimento? Quando a gente vê na atualidade um número cada vez maior de cirurgias plásticas, de uma busca incessante para se manter um corpo jovem que não envelhece nunca, né? Ainda hoje o jornal britânico destacava uma matéria em que se dizia de uma adolescente de 15 anos que começou a fazer a aplicação de botox. E ela dizia que estava preocupada com as rugas no futuro, que queria prevenir essas rugas, que ela já estava achando que estava com algumas rugas, então achou necessário fazer aplicação de botox aos 15 anos de idade. Então, como é que fica a questão da assimilação, de se preparar para esse envelhecimento, quando a gente assiste a um cenário assim, né, em que As pessoas temem e parece, é uma coisa interessante que a Simone de Beauvoir fala, né, que a questão é que esse envelhecimento parece externo a nós, né? O envelhecido é o outro, né? A gente não se representa como portando essa velhice dentro de nós, né? A Cora Coralina fala: "Trago em mim todas as idades, todas as mulheres, enfim". E acho que talvez falte um pouco dessa reflexão, né, social, essa reflexão pessoal também.
Dentro da sua experiência profissional e dessa pesquisa realizada em Assis, tudo isso te faz repensar o próprio envelhecimento?
Eu acho que sim, eu acho que sim. E acho que esse contato foi assim tão extremamente rico, né, assim, de se questionar também, né, de olhar para os idosos e pensar e procurar investigar com eles, né, os jovens também que eles foram. E também acho que para mim fica uma questão, né, como de também de me olhar no espelho e tentar vislumbrar isso, como é que vai ser, né, como será isso. Para mim também é um objeto de reflexão. Enfim, se é algo que eu pesquiso e que eu gosto tanto e também para mim é uma questão muito muito séria, né, muito importante. Eu acho que é uma preocupação que a gente, sim, que as pessoas também deveriam ter, né, acho que de reconhecer também o velho que existe dentro de cada um, né, desse ser idoso que nos habita, né, e que um dia ele vai ganhar uma expressão no rosto, nos cabelos, no corpo. Enfim, acho que é uma reflexão que a gente, uma reflexão que o Sêneca, né, já propunha que a gente fizesse desde o começo da vida, né, uma preocupação filosófica, enfim, que também temos que pensar e analisar sobre essas questões, até porque talvez isso nos ajude a entender, a assimilar, a incorporar mesmo, né, a velhice como um projeto de vida, né, e incorporar essa fase da vida também num sentido mais pleno no âmbito social.
E atualmente, você está com alguma pesquisa nessa mesma linha?
Atualmente, Oscar, estou fazendo doutorado e aí eu já fui para uma outra etapa. Agora eu estou pesquisando a questão da morte.
Então, aí para uma etapa após o envelhecimento.
Pois é, dentro da perspectiva do desenvolvimento humano, né? Acho que é por isso que a velhice, ela é tão temida, né? Porque a velhice termina aí, né? A fase da vi a idade da vi as idades da vida, né? Então agora, no doutorado, estou pesquisando as experiências possíveis de morte, vamos assim dizer, né? No contemporâneo. Como é que o homem lida com a questão da finitude na atualidade? E que tem a ver necessariamente com a velhice, né? Porque é uma questão que está bastante ligada, né? Porque, enfim, muitas vezes é comum se associar à chegada da velhice à iminência da morte.
Marielle, este livro está sendo lançado em formato digital e não na forma clássica impressa. Qual é a sua visão sobre essa questão de levar o conhecimento produzido na academia de novas formas para fora dela?
Olha, sinceramente, eu acho que esse é o futuro da editoração. As revistas científicas, muitas já se deram conta disso, os anais de congresso também. Eu acho que é uma questão muito interessante, é isso de democratizar mesmo o acesso. Eu acho que é extremamente importante. Mais do que se ter um livro, acho que na estante, o importante é que isso possa circular, né? Porque eu acho que o físico, o livro na estante, ele tem uma, vamos dizer, uma expressão física, né? Mas acho que ele pode circular entre os mais conhecidos e tal. Você pode emprestar um livro para um amigo, etc. Agora, eu acho que a internet, ela é um meio de comunicação extremamente importante, essencial para se divulgar o conhecimento. As revistas, os anais, eles já estão aí para mostrar isso. A gente vê uma grande circulação, as pessoas, a gente consegue pesquisar muito melhor hoje em dia graças a essa ferramenta. Então, eu acho que essa iniciativa da editora da Unesp, junto, né, com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é uma iniciativa extremamente inovadora e muito interessante, né, porque eu acho que isso vai de fato democratizar, isso vai colocar o conhecimento em circulação, porque acho que a gente tem que produzir conhecimento exatamente para isso, né, para poder fazer circular e para que ele não fique guardado numa estante, empoeirando numa biblioteca. Eu acho que o mais interessante do conhecimento é isso, é que ele possa ser dinâmico, que ele possa circular, que as pessoas possam ter acesso e que seja democrático.
Para finalizar, você poderia deixar um contato para o ouvinte que deseja conhecer melhor o teu trabalho?
Sim, claro. É marielecorrea@bol.com.br.
Marielle, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela tua pesquisa, um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço. É que esse é um tema tão complexo que fica às vezes muito difícil a gente conseguir se concentrar em algumas poucas palavras para falar sobre isso. Mas agradeço muito, enfim, seu contato, seu interesse. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.